Simbiose. Numa tarde de sol, num dia de setembro, e numa das muitas varandas da cidade invicta, decorrem as gravações de mais uns quantos episódios da Balcony TV. Balcony TV.
Bem-vindos à Balcony TV Porto. Desta vez recebemos Charlie Winchester.
Yes, I could be the next Bob Dylan, but that would just be weird. I could try to be Frank Turner, but then I had to grow a beard.
Para esse dia estão agendados alguns nomes. Lá pelo meio, Charlie Winchester, de Carlos de Jesus, e também Coraline, de Carolina Brandão. Carolina faz um gosto mental à música de Carlos de Jesus. Depois, na mais conhecida rede social, repete o gesto e descobre algo que lhe interessa.
Eu tinha ido ao Balcão TV Porto e ele também foi. E eu, por acaso, vi e achei, ah, este gajo parece ser fixe, e pus like na página. E depois vi lá a cena dele a procurarem um baixista e achei, ok, pronto, vou tentar. This is the sound of an acoustic guitar
and the voice of a man who doesn't want to be a star. Começam por arrumar a casa, resolvem tornar a música num jogo a dois e percebem que quanto mais simples, melhor.
Ficou muito mais simples fazer as músicas. E também não podemos exagerar, que nós na altura
não sabíamos
tocar muito bem os instrumentos, para isso.
Eu acho que foi também um caso, estávamos um bocado fartos de outra música, não é?
Sim, era um bocado um estilo de música muito diferente daquilo que nós tocamos agora. Era uma coisa muito folk.
E pronto, e depois o nome Sunflowers também vem um bocado tipo, precisamos de um nome novo.
O tempo passa e já com as músicas como UFO Please Take Me Home na bagagem, fazem um retiro numa casa de férias e apressam-se a deixar a sua marca com o seu primeiro registro para a posteridade. Nos dias a vir, muitas mais pessoas vão citar muitas mais flying saucers.
Some of these UFOs will be miracles. Tenho lá uma quinta onde eu basicamente ia todos os verões. A minha mãe é da Roca, pronto, é a casa da família. E aqui é um espaço muito grande e à beira da piscina tem uma espécie de casa que era, se via como lavanderia, assim estava liberto. Então nós ocupamos um bocado aquilo e fomos para lá, e como o espaço é grande também podemos fazer barulho. Fomos lá aquele espaço com uma tela que tínhamos e pronto, gravamos lá.
E além de nascer uma luta em comum, nasce também uma cúmplice amizade.
Foi também quando nos começamos a conhecer mesmo bem. Foi aquela cena de fundamentar também a banda e fundamentar a nossa relação.
Já com os primeiros passos, mais ou menos bem estudados, chega um dos momentos da verdade. O primeiro concerto está já aí, e logo na emblemática sala de espetáculos portuense, o Hard Club.
A cena que eles tinham, que era 3 bandas, 13 euros, e fomos nós, mais 2 bandas, aquilo até encheu. Tínhamos lá um finlandês, gostou imenso, mas tenho uma piada, porque lembrar nesse concerto que era super simples, eu nem usava pratos quase, e eu também ver a evolução que foi desde aí.
Impulsionados pelo entusiasmo de quem os ouve, as ideias fervilham até à última hora. Numa ninhada de músicas, nasce também o single Mama Kim, e não há forma de parar a criatividade.
A letra foi feita também assim um bocado a pontapé. Acho que foi tipo metade da letra, foi feita num consultório um dia antes de irmos para o estúdio.
Essa música, o Carlos chegou ao ensaio com ela e disse, isto vai ser o nosso primeiro single. Mas foi, vai ser o nosso primeiro sucesso. E foi.
Bye. com Mama Kim a ser um araúto de boas novas, juntam mais quatro músicas e ganha forma o EP Ghost Witches and Peanut Butter and Jellies.
E esse foi gravado já no estúdio Chá da Bandeira, no Porto. Foi, acho que quando fiz 18 anos ou 19, meu irmão deu-me um vale a dizer que me oferecia uma gravação lá no estúdio. E eu guardei isso muito carinhosamente até ao momento certo, e o momento certo foi com esse EP.
Entramos num estúdio a sério para gravar.
É logo uma diferença enorme.
Agora, com o segundo EP a ser saboreado um pouco por todo o país e ir a um concerto de Sunflowers, torna-se sinónimo de uma barriga cheia de música e, às vezes, de sandes. As suas sandes de manteiga de amendoim e geleia.
Curiosamente, no concerto de apresentação cá em Lisboa, essa música tem uma pausa em que fica só feedback e bateria, e ele pegou em sandes e trocou ao público. Por isso,
sim, comecei a distribuir sandes no público, o pessoal curtiu bué.
A primeira vez que fundou a bandada foi em 2015, não é? 2015, sim. Em setembro de 2015, nós tínhamos lançado esse EP em fevereiro. E nesse concerto de bandada, chega, nessa música, nós tínhamos para aí 200 pessoas a cantar connosco a música e foi incrível.
Pausa agora para lambermos os dedos e saborearmos sem pão a deliciosa Peanut Butter and Jellies. Desde o lançamento do primeiro registro, que os Sunflowers fazem-se acompanhar pela marca Cão da Garagem. É a sua própria label, criada para ajudar nas decolagens. Mas acabou por se tornar o impulso necessário para que outros também possam voar.
Sim, o Cão da Garagem foi feito mais para lançar, para metermos um nome nas coisas que lançávamos. E depois, entretanto, também apareceram outras bandas, nossas amigas, e nós decidimos, olha, ok. Exato, nós dissemos, olha, nós podemos ajudar-vos com as coisas e vocês metem lá também o nome. E pronto, involuntariamente eles acabaram também por fazer parte do Cão da Garagem. Seja mesmo do Cão da Garagem ou só lançar para lá. Mas, se, opa, é assim uma label um bocado fantasma, não é?
É engraçado porque não... é uma label fantasma, mas já tem 6 lançamentos.
Do EP já poucas migalhas restam e, por isso, chega a altura de cozinhar um novo trabalho. O plano é lançar um álbum, mas, desta vez, dedicam muito mais tempo a planear todos os passos.
Nós sabíamos que queríamos gravar, não é? Por isso foi marcamos umas datas, não é? E depois foi tipo todo o tempo até chegarmos a essas datas, era a pensar no que é que íamos fazer.
Uhum.
E o Carlos, quando ele chegou a gravar uns demos em casa.
Foi, cheguei a gravar uns demos sozinhos de algumas músicas. Depois até lhe mostrei e tivemos a ver isso em conjunto. Que era para. Porque nós com o EP chegámos ao estúdio e não sabíamos muito bem o que fazer. E acabámos por desperdiçar muito tempo a decidir algumas coisas para algumas músicas. Por isso, no álbum, queríamos aproveitar todo o tempo que tínhamos.
Só tínhamos 6 dias.
Exato. Por isso, fizemos isso. Chegámos, passámos tipo 2 semanas sempre a pensar nas músicas.
Mais 2 semanas, muito mais.
Sim, passámos um montão de tempo só a pensar nas músicas e o que é que queríamos meter nas músicas e como é que ia ser e tudo. E pronto, quando chegámos ao estúdio já tínhamos tudo muito bem definido, foi muito fácil gravar.
Nós até pegámos umas folhas com caretas de cor diferentes e cada folha tinha uma música com todos os pormenores que queríamos e depois também foi chegar e mostrar. Claro que também temos a opinião depois dos profissionais, não é?
A irreverência do ambiente espacial, acompanhado por vezes de pizzas, aliens e sandes de amendoim, acaba por se manter, mas para o disco, também as letras tornam-se mais cuidadas.
Assim, para os primeiros álbuns era uma coisa mais assim, um bocado infantil. Era uma cena, era o que vinha à cabeça, não é? Era, nós víamos pizza, olha, acabámos com uma música sobre pizza. Era assim, na brincadeira. Agora, para o álbum, pensámos um bocadinho mais.
Um bocadinho mais. Mas é um bocado que cai sempre naquele imaginário que também nós criamos um bocado à volta da banda, da cena da pizza, dos monstros, não é? das cenas de aliens e um bocado por aí.
Os Sunflowers lançam The Intergalactic Guide to Find the Red Cowboy. É o seu disco de estreia e com ele aspiram a alcançar ouvidos noutros universos.
Não podemos ficar só neste cantinho. Temos que. É? Alguns objetivos de internacionalização e estamos a conseguir para já.
Dizem que o sol, quando nasce, é para todos e, pelos vistos, os sunflowers também. Em breve, os girassóis vão fazer a fotossíntese para lá da fronteira e levar um pouco do melhor que, por cá, o sol ilumina.
He's got no hope. He's
Simbiose. Estivemos a ouvir a história, parte da história do Sunflowers. Agora recebemos aqui o duo portuense para falar no presente. Bem-vindos, pessoal.
Olá.
Desde 2014, que foi o ano em que vocês, quer dizer, pelo menos oficialmente em que vocês nasceram, desde 2014 até aqui, como é que têm sido estes dois anos e pouco?
Muitos concertos, dois EPs e um álbum cá para fora, tem sido divertido. Andar a conhecer Portugal.
Sim, só nos faltam três distritos. O que é que sabes melhor?
Guarda, Beja,
Faro e Madeira.
É.
Só que já vamos a Faro, agora em Abril, por isso eu não posso falar de três.
Vocês em dois anos e muito pouco, já fizeram tanto, não é? Não sentem que passou tudo tão rápido?
Não, acho que passou demasiado devagar.
Por acaso, é. Parece que foi mesmo devagar. Parece que houve alturas em que tivemos mesmo que esperar e tudo. Principalmente esperar pela resposta do pessoal e tudo.
Nós pomos nossa alma e coração no que fazemos, não é? E às vezes custa tanto estar à espera de uma resposta. Mas olha, até agora tem corrido bem, não é? Os EPs foram bem recebidos. O álbum foi bem recebido. Vamos ter uma reedição em França agora. Por isso, está a correr bem.
Muito bom.
Deve ter paciência.
Claro, claro. Infelizmente, às vezes as coisas não são tão rápidas como claro. Nós desejaríamos, não é? Mas, no fundo, vocês, neste espaço de tempo, deram bastantes concertos, editaram alguns trabalhos, fizeram mais do que a média das bandas nacionais. Têm essa noção.
Sim, e só temos que agradecer à Pointless por isso, não é?
Sim, sim.
Ou seja, eles
ajudaram-nos em tudo.
Claro. Agilizaram bastante, então, o vosso processo de criação até.
Acho que não tínhamos conseguido sem eles.
Também não. Eles arranjaram-nos um montão de concertos.
E também é o encorajamento que eles nos dão, que é mesmo engraçado. Que às vezes tipo, temos uma resposta negativa e eles não faz mal, isso vocês são fixos. É que eles saem um bocado de pai. Não, vocês são impecáveis, vocês continuam, eles não precisam deles, não precisam deles para nada.
É, os nossos paizinhos.
Então a Playlist é paternal.
Exatamente.
E por vocês serem dois elementos também facilita um pouco, não acham? Espécie de tudo.
Imenso. Acabamos num carro.
Já temos uma evolução de carro.
Num smart até.
Exatamente.
Não, é uma boa publicidade isso, não é? Caber tudo num smart.
Mesmo.
Eu posso ter marcas de carros aqui.
Pode, à vontade. Até de cerveja, se quiseres.
É que nós começamos com um Honda Jazz, que é aquela cena pequenina, não é? E pronto, queríamos todos, somos filhos. E depois trocamos por uma Opel Astra, carrinha. E já conseguimos ir com mais 3 pessoas e com o material todo. E agora, este ano, tivemos uma incrível Kangoo Maxi, que foi também muito obrigado ao meu pai pela ajuda nisso. E agora é que estamos impecáveis. Nós cabemos os dois, cabemos 3 pessoas, cabem material para as duas bandas. E facilita imenso, claro.
Sim, a Kangoo, não é? Que eu tive a ver.
Eu no carro, sou preciso.
E é rápida, porque vocês chegaram num instante até aqui. Vocês falaram comigo às... Podemos dizer isto, às 9 da manhã e chegaram cá. Eu não vou dizer para não apanhar nenhuma multa, mas pronto, chegaram cá.
Não,
rápido.
Mas nós provavelmente vamos apanhar uma multa, nós passamos com muita polícia.
Muita
polícia na autoestrada, não sei o que é que se passa. Nós chegamos ali depois de Leiria, estavam 5 carros da polícia estacionados na berma, assim seguidinhos.
Terrível.
E eu passei lá, ia para aí, ia acima do limite. Ia acima do limite. E olhei para ali e pensei, pronto, já foi.
Foste.
Agora já vai chegar a casa.
E ficaram surpreendidos, algo surpreendidos com a aceitação do público e dos mídias, com o vosso segundo EP, em especial com a Mama King.
Ficamos, não é? Não posso dizer que estava à espera daquilo. Aliás, foi a primeira vez que passámos na rádio e foi uma coisa. Eu lembro também, estava no Porto, no meio do trânsito, insuportável, a chover, e de repente começo a ouvir e eu, ei, está aqui no CD. E olhei na rádio e liguei ao Carlos, ei, estamos passando na rádio. E ele, está bem, pronto, despacha-te.
E abre nós temos um concerto nesse dia, não é?
E eu fiquei tão chateada com isso.
E eu estava à chuva, à espera que ela trouxesse o carro.
E foi o primeiro ano em que nós, não é, aprendemos mesmo o que era andar pela estrada.
Claro, claro, claro. Foi aquele ano de iniciação, quase iniciático mesmo, não é?
Exatamente.
Depois do lançamento deste EP, andaram a promovê-lo extensivamente aqui pela Península Ibérica, como vocês disseram, já percorreram Portugal e parte de Espanha. Como é que foi esta tour?
No início eu estive muitas vezes doente. Que era uma coisa, maldição que eu tinha, que nos primeiros concertos estava a morrer com o nariz inchado, mas houve muitos concertos em que eu estava aqui para o lado, quase sem respirar e toda, não é? Rouca. Há datas que nos lembramos por umas razões, outras por outras, por exemplo, quando fomos a Porto Alegre a primeira vez, que foi uma viagem também incrível, fomos com os 800 Gondomar e a tínhamos basicamente o pôr do sol no Ribatejo e de repente paramos numa reta na Estrada Nacional e estava a dar Purple Rain, já não sei em que rádio, naquelas rádios tipo
MFM. Foi na altura que o Prince morreu.
Sim, quando o Prince morreu. E tínhamos tipo uma bola de carne que o Fred tinha trazido, que a mãe dele fez, e tínhamos uma câmera instantânea, então basicamente estávamos nós no meio da estrada a cantar Purple Rain em cima do carro. E é daquelas experiências. E acho que é daquelas experiências que ficam para. Vamos lembrar-nos daqui a uns anos.
Sim.
E todas as viagens que fizemos.
Sim, acho que não é só no concerto, mas nas horas antes e no dia depois ou assim, nós gostamos muito de passear à volta.
O máximo que conseguimos.
Exato.
Porque é da maneira que ficamos a conhecer Portugal também.
Claro, claro. E no fundo também acabam por se conhecer vocês próprios, não é?
Claro. Pessoas, claro.
Sim, exatamente. Acaba por ser uma experiência altamente enriquecedora. E depois do EP lançaram Charlie Don't Surf, Zombie e Hasta La Pizza, Resting Pepperoni, três singles em antevisão ao vosso álbum de estreia que saiu no final do ano passado. Algum motivo em especial na escolha destas três músicas como representantes?
O primeiro motivo da Charlie e da Zombie era que gravamos isso antes de gravar o álbum. Foi no verão. Estás a pensar, é cara, acho que devíamos lançar umas músicas agora, já estou um bocado farto de EP, vamos lançar umas músicas, não é? E pronto, vamos gravar, tipo, uma semana depois gravamos as músicas.
E já tinha uma ideia que isso ia fazer parte do álbum, estas músicas?
Não, quando gravamos a Charlie precisámos de um lado ver para a Charlie. E então fizemos. Tinha assim uma vaga ideia para uma música e começámos a gravar e acabou por ser a Zombie. E ficou tão boa que nós decidimos que não pode ser um lado B, tem que ser outro single assim à parte. Por isso lançamos a Charlie. Depois desse verão foi tipo o quê? Setembro?
Outubro
de 2015. Sim, lançamos a Zombie e esse sim já foi o primeiro mesmo.
Pronto, e depois nessa altura estávamos a pensar no álbum, já no verão não, mas em outubro estávamos a pensar no álbum,
sim.
E achámos que pronto, podíamos adicionar isso, que era uma boa, que ficava bem. Depois a Sala Pisa, achámos que era a música mais forte que tínhamos para ter na altura. Já tínhamos lá tudo gravado, achámos que era uma música. Não é? Gostavas muito dela e que era fixe para lançar.
E vamos então ouvir Hasta La Pizza, Rest in Pepperoni.
We'll be right back.
Ao ver o vosso merchandising, vejo que tem muitos artigos. Quem tem estas ideias para os artigos tão originais e com este grafismo tão espetacular?
Eu fico contente para ouvir que é original, porque nós estamos às vezes tipo umas semanas a discutir entre nós o que é que vamos pôr. E o Carlos gosta sempre de ir para as cenas tipo t-shirts, e assim que é fixe, não é? Fiz tanto t-shirts, já nos disseram. A nossa primeira agência de promoção disse-nos que nós somos um tipo de público que é fixe, gosta dessas coisas. Mas as t-shirts, assim, eu deixo sempre para o Carlos, que eu também não tenho nenhum para desenhar e ele tem. Incrível, ele faz coisas incríveis. E depois gosto de pensar em cenas à parte. Se bem que os grinders também foi, acho que foi a ideia do Carlos, que ele sempre disse que queria ter grinders. E depois temos a nossa fantástica máquina de produtos ouvidos, que é uma daquelas máquinas que tem as bolinhas, metes um euro e sai uma bolinha com um prémio. Depois do prémio tem produtos ouvidos. Tem imenso sucesso.
Exato.
Protegemos as pessoas e é uma ótima ideia.
Claro que sim.
Vinha de merchandise, é tudo aí.
É grande parte.
Maior parte.
Só fica super contente de estar a roubar aquela coisa, tipo, regressa à infância.
Eu acho que eles não sabem que aquilo lá dentro tem protetores de ouvidos.
Não, só uma pessoa não sabia.
Uma pessoa não sabia porque ela tirou, abriu os protetores de ouvidos e ela, então isto não era tipo um prémio ou qualquer coisa para ver o que é que
mal,
saía daqui?
Eu senti uma cacete, acho que senti-me um bocado mal. Mas de resto, acho que as pessoas estão gostando. Por exemplo, opa, o vinil também foi aquela cena.
Sim.
Gostar naquela coisa, mas o vinil vermelho, o insert com o gato, a capa também foi uma muito pensada. E as cassetes? Queres contar tudo agora?
As cassetes é uma edição de 5 cassetes com 5 cores diferentes.
E o disco, já agora, o vinil? Tem quantas são?
O vinil são 420.
Ok.
Foi 420, pronto, é aquela cena.
E tem saído bem? Muita gente tem levado então este. No fundo é um disco de mármore vermelho, não é? Red Marble.
Sim.
Tem saído bem até.
Mas sim, eu acho que o pessoal gosta.
Vamos esperar ganhar logo 400 mil.
Claro, claro.
Mas tens vendido muito no Bandcamp para outros países, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o Canadá, já vamos para muitos sítios diferentes.
Até porque é um excelente objeto de colecionador, não é? No fundo.
Claro, claro.
É, o vinil está a voltar, não é?
No fundo tem ali uma peça que nunca se sabe, pode vir a
valer. Mas também vem sempre com um código de download, por isso se as pessoas não quiserem, compram aquilo só pelo objeto, não é?
Entretanto, depois vi um post vosso no Facebook que diz que temos muitas coisas boas planeadas, tanto para Sunflowers como para o fundo da garagem. E diz que é já para o próximo ano, e mal podem esperar para contar tudo.
Por acaso já revelamos, uma coisa que nós queríamos, né, revelar mesmo, que estávamos muito tempo a dizer, era o facto de termos assinado com uma editora francesa. Por isso, o resto também não queremos dizer.
Ah, ok, ok.
Eu só gosto de dizer quando tenho a certeza,
claro,
que vai
acontecer. Claro. Até para não dar azar, não é?
Uma coisa que nós não dissemos ainda é o nome da editora. A editora chama-se Only Lovers Records.
Vai ser lançado este ano também.
Exato.
Nós temos muita cena de crescer em conjunto com as coisas, mesmo a Point List. Nós somos a primeira banda a ser agenciada.
Ah, e esta editora é o primeiro ano deles.
Sim. Eles começaram. Opa, o gajo mandou-nos e-mail e disse: olha, nós gostamos bué da vossa música. E olha, vamos criar uma editora para saber se vocês têm interesse e nós lançamos aqui em França. E nós, ok, está tudo.
E nós, uau,
é fixe.
Está tudo.
E agora, em 2017, vão-se dedicar apenas à promoção do disco ou também já estão a pensar, já estão a começar a compor alguma coisa para um futuro trabalho?
Nós já temos músicas feitas para 5 álbuns. Aliás, uma das coisas deste álbum foi difícil, foi escolher, mas é
as músicas
porque nós tínhamos muitas músicas e algumas até ficaram de fora.
É muito difícil fazer então esse processo de seleção, não é? É quase ingrato para vocês próprios, não sentem que estão a escolher entre um filho e outro.
É um bocado.
Sim.
Também às vezes é um bocado que está pronta naquele momento e a veste que não está pronta naquele momento, vai precisar de trabalho ainda, não é? Assim, nós somos músicas, não é? Nós gostávamos de estar sempre a lançar e a gravar, e isso é a nossa vida disso. Só que, como é óbvio, temos que aproveitar bem este álbum, também usar um pouco como cartão de visita para tentar ver onde é que conseguimos chegar. Também é um bom trabalho, nós gostamos do que fizemos, né?
Claro.
E depois pronto, depois podemos passar a gravar mais coisas.
Claro, tudo tem um timing, não é? No fundo, tudo tem o seu tempo. E vocês tocam essas músicas nos concertos ou não? Ou só tocam mesmo as músicas que editaram?
Assim, nós só devíamos tocar as que editamos, mas nós não queremos saber por isso.
Claro, resvalam sempre, fazem muito bem.
É um bocado também...
É uma boa maneira de experimentar as músicas.
Também.
É uma boa maneira, porque se nós dissermos esta música é nova, o pessoal vai ficar atento.
Claro.
E então nós tocamos a música e vemos a reação do pessoal. Já houve músicas que deixámos de tocar por causa disso, porque o pessoal não gostou muito.
Sim, foi mais indiferença. Né?
Obrigam-nos também a trabalhar mais na música, para mudar.
Claro.
E houve músicas que o pessoal curtiu e nós tocamos uma vez naquele concerto e nunca mais a tocamos. Porque já percebemos, ok, este pessoal curtiu. Agora não vale a pena estar...
E depois também no álbum temos músicas que só conseguimos tocar se temos baixista.
Pois, exato.
E temos que às vezes preencher esse vazio com outras músicas, por isso vamos buscar outras também achamos que são fortes e que podemos mostrar já.
Claro. Vocês sentem necessidade, já que falas nisso, e mesmo para terminar, vocês sentem necessidade de aumentar a formação do Sunflowers para mais um elemento, por exemplo?
Assim, por um lado, enquanto na vertente mais músico... Acho que gostamos sempre, não é, de ter a possibilidade de fazer mais e de crescer mais e de, não é, de compor para mais.
Não está tão limitado em palco.
E também no som que temos, não é, ter mais possibilidade de fazer outros sons e compor mais coisas. Mas por outro, nós estamos tão bem só nós dois.
Claro,
e
claro.
É uma cena já tão natural, não é? Quando estamos no ensaio, às vezes nem precisamos falar.
Às vezes nem precisamos de ensaiar.
E a maior parte das vezes é mais isso, assim, um bocado de aula.
É quase telepático, não é?
É um bocado por aí, temos uma química já muito bem construída.
No último concerto, acho que não ensaiámos mesmo. Pois, é como ela estava a dizer, a química entre nós já é muito grande, nós já conseguimos compreender o que é que o outro quer, o que é que o outro precisa durante o concerto. E acho que trazer outra pessoa para lá para o meio, outra pessoa, outras pessoas, é capaz de estragar um bocado a cena.
Claro, claro. Preferem então, se calhar, talvez usar participações especiais, por exemplo, em eventos, em concertos.
Sim, é o que eu agora.
É o que claro, nós temos feito. Trazemos o Fred, o nosso amigo, ele toca baixo connosco em algumas músicas. E depois também ajuda a estar na banca do merchandise, quando temos de estar lá nós.
Ah, ok, perfeito.
E as pessoas só vêm ter connosco para assinar, não é?
Claro.
Super estrelas.
E concertos? Têm alguma coisa assim agendada para breve?
Vamos passar por Braga e Val de Cambra, o início de março, não é? Depois temos Vila Real, Coimbra e acho que vamos finalmente ao Algarve. É? Vamos buscar aquele concelho que falta e vamos a Olé em abril.
Muito bem. A certa altura vamos passar por Aveiro.
Ok, algures aqui no meio.
Pronto, e depois temos França. É mais lá.
Exato, porque depois agora com a nova editora, não é?
Claro.
Tem participação, tem que ir lá promover o disco em França. E já
basicamente, como fizemos uma tour aqui, vamos ter que fazer lá.
Claro, faz todo sentido.
Vamos ter, é um sacrifício enorme. E depois é aquela coisa, como vamos à França, pronto, vamos ter que ajustar tudo para ir lá, não é? Vamos ter que passar por Espanha.
Pois, exato.
É uma pena.
Mas isso...
É uma chatice, não é? Realmente.
É uma chatice.
Isso que até provavelmente vou ter que fazer o sacrifício de vir a Bélgica e a Suíça.
Provavelmente.
Talvez, não é?
E eu que não gosto nada de passar por Alemanha e Itália.
Pois, coitados. Desejo mesmo que seja uma grande tour. Muito obrigado pela vossa presença.
Obrigado a nós.
Foi realmente um prazer. Vamos terminar com o tema-título do disco de Intergalactic Guide to Find the Red Cowboy, de Sunflowers. Fiquem bem.
find her a cowboy, find her a cowboy, find her a cowboy, find her a cowboy.
Symbiose.